Bom dia, então a gente está aqui hoje. A gente vai terminar Bezat Hashem, a primeira brachá da Amidá. A gente fez já dois shiurim sobre a primeira brachá da Amidá. Hoje a gente está no último trechinho da primeira brachá da Amidá. A frase a gente fala: Melech Ozer, o Moshiach, o Magen. E aí depois encerra a brachá: Baruch Atah Hashem, Magen Avraham. Então, primeiro tradução literal e depois a gente explica um pouquinho. Melech é o rei. Ozer, que ajuda, o Moshiach, que salva, o Magen, e protege. E depois, Baruch Atah Hashem, Magen Avraham. A gente vai, por que a gente termina com Avraham, etc., a gente vai falar mais para o final. Mas o Baruch Atah Hashem, como a gente explicou ali, todas as brachot, que Kadosh Baruch Hu é a fonte de todas as brachot, e que a gente pede que ele revele mais e mande coisas boas para o mundo, né? O Atá, que a parte revelada dele que está perto da gente seja maior do que o Hashem, a parte que está longe da gente, não oculta, né? Cada vez mais aumente a nossa proximidade, a nossa conexão com Hashem. Magen Avraham, que protegeu Avraham. Então, o filho do Gaon Mevilna escreve na explicação do Sidur dele que nessa brachá, Melech Ozer, o Moshiach o Magen, nesse final da brachá, nossos sábios colocaram para a gente aqui três níveis que tem em relação à Midah de Bitachon. Então, tem um nível que é Ozer, um nível que é Moshiach e outro nível que é Magen. Na verdade, os três níveis são altos, principalmente os últimos dois, mas ali a gente está falando de três níveis altos. O que, que é a Midah de Bitachon, de eu ter confiança em HaKadosh Baruch Hu. Hoje a gente vai falar um pouquinho justamente sobre essa Midah. Mas, quer dizer, cada um está falando de um nível diferente. Então, e aí a gente vai ver que encaixa bem nas palavras, não é uma coisa. O que quer dizer Melech Ozer, que Hashem ajuda? Quer dizer, Hashem ajuda, eu faço uma parte e Hashem faz a outra parte. Isso é ajuda. Então, isso é porque a pessoa que precisa fazer estadlut, ele precisa participar, ele precisa fazer a parte dele. E aqui a gente abre um pequeno parênteses. A princípio, a estadlut contradiz a bitachon. É óbvio que, assim, cada um, dependendo do nível dele, precisa, não pode ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Ele precisa fazer, ele precisa. Mas a princípio, à primeira vista, a estadlut, quer dizer, quanto mais eu faço, mais isso contradiz a bitachon. Isso quer dizer, é um sinal de, entre aspas, falta de confiança em HaKadosh Baruch Hu. A verdade não é assim. A verdade é, o fato de eu fazer não mostra que eu tenho falta de confiança em HaKadosh Baruch Hu. É verdade que tem pessoas que estão no nível que eles já não precisam fazer nada, e eles não fazem nada e mesmo assim a Shem ajuda eles. Mas o fato de fazer alguma coisa não significa que você não tem bitachon. Só o quê? E aí do que depende isso? Depende de como você olha para o que você está fazendo. E essa é a grande diferença. A pergunta não é o quanto eu vou fazer ou vou deixar de fazer, e sim o que eu estou fazendo. Por quê? HaKadosh Baruch Hu deu uma clalá para Adam HaRishon, Bezat HaPecha Tochal Lechem. Desde o pecado do Adam HaRishon, ele falou, você precisa trabalhar. Foi mesmo depois que você precisa trabalhar. Quem te dá o fruto, o resultado do trabalho, é HaKadosh Baruch Hu. Ainda é Hashem que faz as coisas. Só que a gente tem a obrigação de, entre aspas, esconder, ocultar o que é Hashem que está fazendo. Hashem não quer fazer milagres descarados, milagres revelados. Então ele falou assim, faz alguma coisa para, através disso, vir a brachá. Mas, no fim das contas, quem dá é Hashem. E é isso que a palavra Ozer é uma palavra ambígua. Por que é uma palavra ambígua? Porque o Ozer pode ser que eu faço quase tudo e Hashem dá um empurrãozinho no final. Isso também entra em Ozer. Ou pode ser que Hashem faz quase tudo e eu faço só uma coisinha. Isso também entra na palavra Ozer. E aí por isso, Dentro dessa palavra Melech Ozer, está a maioria das pessoas em relação à Midah de Bitachon. Há uns que têm mais Bitachon, e eles sabem que tudo que ele vai fazer é Hashem que está fazendo. Outros que têm menos Bitachon, e que eles acham que Hashem, que eles que fazem a grande maioria do que vai fazer, o que não vai fazer, etc. Eles acham que são eles que trazem o resultado. Hashem dá um pouquinho de sorte aqui e ali, mas no fim das contas, as pessoas acham, algumas pessoas, que quem faz o resultado é o esforço da pessoa na hora que ele tá trabalhando. Ele trabalhou, ele se esforçou, ele fez por isso, ele teve uma boa ideia. Apesar de que até as boas ideias, a Torá escreve, Vezacharta et Hashem Elokecha ki anoten lecha koach na'asot chayil. Lembre de Akadosh Baruch Hu, porque ele que dá força para você fazer as coisas. Então, quer dizer, até quando eu vou fazer alguma coisa, eu faço isso com a força de Deus. Então, não é que Deus é um sócio minoritário. Deus é, de qualquer jeito, um sócio maioritário em tudo que eu for fazer. Só que o Targum ali traduz que Hashem me dá as ideias do que fazer também. Quer dizer, a inspiração de vou fazer isso, é uma boa ideia aqui, ver, encontrar a solução de alguns problemas, isso também vem de Akadosh Baruch Hu. E aí, por isso, eu falo, a gente tem que lembrar que o tempo todo, a gente é Hashem que faz as coisas. A gente pode fazer, a gente se esforça e tudo, e a gente quer fazer. E como a gente falou outro dia, o que está na nossa mão é só a vontade de fazer, a decisão. Porque depois a gente vai conseguir fazer a mitzvah, não vai fazer assim. Decidir fazer, sei lá, um chesed com alguma pessoa. Se eu vou conseguir fazer ou não vou conseguir fazer, se vai dar certo ou não vai dar certo, não está na minha mão. Na minha mão está só a boa vontade de tentar. E aí, isso que a gente fala, Melech Ozer, que Hashem ajuda. E aí, a pessoa que tem bitachon sabe que Hashem ajuda não quer dizer Hashem é um sócio minoritário. De vez em quando a pessoa lembra de Hashem, quando mas as coisas... Ele falou, ele liga para o cliente, ele não sabe, vai dar certo, não vai dar certo. Ele falou, e às vezes a mão de Deus fica mais revelada, às vezes a mão de Deus fica menos revelada. Mas revelado ou oculta, sempre é a mão de Deus. E isso que o Ramban traz, que parte do motivo que a gente tem que lembrar a saída do Egito, agora a gente já está quase chegando em Pesach. Bezat Hashem, Shabbat agora vai ser Parashat HaChodesh, domingo Rosh Chodesh Nissan. Então falta pouco mais de 2 semanas para Pesach. O Ramban pergunta, por que a gente tem que lembrar tanto assim de Yetziat Mitzrayim? Quer dizer, tá bom, é legal, lembra uma vez por ano, faz, mas ele falou, tem tantas mitzvot todos os dias, todas as coisas, por que a gente precisa tanto assim lembrar de Yetziat Mitzrayim? Então eu não vou entrar agora em tudo que o Ramban fala, o Ramban é bastante extenso, bastante famoso, e ele fala coisas importantes e básicas no que é o judaísmo, mas eu vou pegar a conclusão do Ramban. Ele fala que Yetziat Mitzrayim são milagres revelados que mostram para a gente que tudo que acontece no dia a dia é milagre. Ou tudo que acontece no dia a dia é a mão de Deus. A gente chama de milagre o que acontece fora do que a gente está acostumado. A gente chama de natureza o que acontece dentro do que a gente está acostumado. Mas ele falou, a natureza nada mais é do que um milagre constante. Deus faz o sol nascer todo dia de manhã. Isso é um milagre. Deus faz a vida continuar e os ciclos, etc. Tudo que é natureza é a mão de Deus. E aí, quer dizer, a pessoa, quando ele vive assim, ele vive que ele sabe que o tempo todo é Deus que está fazendo as coisas. Então, só que esse é o nível dos três que estão ali citados na Midah, o nível mais baixo. Mas dentro do Ozer, como a gente falou, tem o Ozer, a pessoa que acha que ele é o sócio maioritário e a Kadosh Baruch Hu deu um empurrãozinho aqui, uma ajudinha ali, etc. E a pessoa que reconhece que no fundo, no fundo, é o Hashem que faz tudo o que ele faz. Ele foi ali, correu atrás e fez, etc. E o objetivo da Ishtadlut, da gente tentar e ter que fazer alguma coisa, é justamente para esconder, entre aspas, a mão de Deus. E é isso que o Tem duas lições ligadas com essa época que a gente está agora, quer dizer, entre Pesach e Purim, que a gente vê isso. Quando Amã foi pegar o Mordecai para levar ele para ser puxado pelo cavalo e etc., então está escrito no Midrash que Mordecai estava estudando sobre o Korban HaOmer. Korban HaOmer é um korban que se faz no segundo dia de Pesach, que era o dia que ele estava. E é um corbano que se faz no segundo dia de Pesach para justamente agradecer pela nova colheita. E aí o Haman perguntou o que que está fazendo. Ele falou: olha, quando tinha o Beit HaMikdash, eles pegavam e faziam um corbano com um punhado de farinha de cevada. Pegavam um punho, quer dizer, não é muita coisa, quanto cabe no, eu não sei aí o peso que, quanta farinha cabe em uma mão, mas era um punho de farinha de cevada. E aí ele falou: olha, esse Omer, o Korban HaOmer, quer dizer, ele era feito, na verdade, eles pegavam, o Omer é o shur de challah, né, 1,5 kg, um pouquinho mais, um pouquinho menos, o shur de afrashat challah. Só que aí desse eles pegavam, faziam etc., pegavam um punho e queimavam no mizbeach, o resto é o que sobrava, os kohanim comiam e tudo. Mas ele falou, o Aman veio e falou: um punho de farinha de vocês valeu mais do que os milhares de moedas de prata que eu ofereci para o rei. Por quê? Você, tipo, eu queria matar os Eudim e os Eudim venceram. E fala o Aman: foi por causa do Korban HaOmer. E pergunta os Mefarshim, primeiro entre parênteses: eu não acho que dá para colocar muito Ruach HaKodesh, que se o Aman falou, é uma coisa que tem a ver. Nem sei também se o Aman realmente chegou a falar isso. Mas se os nossos sábios colocaram isso no Midrash, ou na Gemará, no caso aí na Gemará, é porque tem uma lição mais profunda por trás disso. E a salvação de Purim tem alguma conexão com o Korban HaOmer. Além do que, também não à toa, a salvação de Purim aconteceu naquele dia. Quer dizer, aquele dia o Aman acabou sendo enforcado, era o dia do Korban HaOmer. Falam os Mefarshim que, como a gente falou, o objetivo de Pesach e de todos os efeitos especiais, os grandes milagres que aconteceu, é para a pessoa abrir os olhos e enxergar os pequenos milagres que acontecem no dia a dia. E até por isso o Korban HaOmer era feito no segundo dia de Pesach. Pô, depois que a gente parou para lembrar a saída do Egito e os grandes milagres que aconteceram e como Deus virou a natureza de cabeça para baixo para poder ajudar os Eudim, chegou o dia de a gente agradecer a Kadosh Baruch Hu, porque agora a gente já está com a Kadosh Baruch Hu, através dos milagres, jogou luz na nossa rotina do dia a dia, para a gente entender que é a mão dele que mexe tudo. E por isso o Korban HaOmer é feito logo depois é feito no segundo dia de Pesach. E aí falam os nossos sábios que a pessoa que enxerga a mão de Deus quando ela está oculta, Kadosh Baruch Hu, manda para eles mais Seata Dishmaya. E por isso, através do Korban HaOmer, quer dizer, Mordecai estava estudando e lembrando que quando a gente ara, planta, chove, colhe, etc., a produção cresceu, isso é tudo a mão de Deus, a gente precisa agradecer. Não é a gente que fez sozinho, por mais que a gente trabalhou, por mais que a gente se esforçou e por mais que a gente fez, tudo é a mão de Deus e a gente precisa agradecer. Então, isso que falam os nossos sábios, a pessoa que sabe agradecer, enxergar a mão de Deus no, quando ela está oculta, Deus se revela mais para ele. E por isso Mordecai e Esther tiveram o mérito de fazer o milagre de Purim. E aí a gente falou, por que tem a ver isso com a época que tem entre Purim e Pesach? Que o objetivo de Pesach, como a gente falou em nome do Ramban, é a gente chegar em Purim. O que quer dizer a gente chegar em Purim? A gente chegar a parar para refletir sobre os grandes milagres, que é o que a gente lembra em Pesach, a abertura do mar, as 10 pragas, e todos os milagres que aconteceram ali no meio tempo, durante as 10 pragas, todos os detalhes, contar com grandes detalhes tudo o que aconteceu e etc. Mas o objetivo disso é a gente chegar ao nível de Purim. O que é o nível de Purim? De aprender a enxergar a Deus na natureza. Isso é Melech Ozer, que quando a Hashem ajuda, eu tenho que saber que na verdade ajuda, é, a minha parte é uma parte pequenininha no que acontece. E a parte de Hashem é ele que faz. Isso é Melech Ozer. Depois, a segunda madrigal é Moshiach. Que a Kadosh Baruch Hu salva. O que quer dizer salva? Já sei, me ajuda, eu não participo. Tem pessoas que estão no nível que eles não precisam fazer nada. E já que eles não precisam fazer nada, então, quer dizer, eles reconhecem que é tudo de Hashem. O que eu faço é só teatro. Não é que, ah, eu faço uma parte, Hashem faz uma parte, e mesmo, quer dizer, a gente falou, o primeiro nível é a pessoa, e aí, dependendo, cada um no seu nível, que, o quanto ele é capaz de reconhecer o que Hashem faz. Moshiach é a pessoa que já não precisa fazer nada. Que ele sabe que mesmo que ele faz, não é necessário. E tem pessoas que já estão no nível que não precisam nem fazer. Isso só grandes tzadikim e coisas, mas tem pessoas que estão no nível que não fazem nada. Como o Ramban traz, agora, gente, isso não é uma... a pessoa tem que estar no nível. Mas o Ramban traz que, na época do primeiro Beit HaMikdash, ele falou quando a pessoa estava doente, ele não ia para o médico. Ele ia para o Navi. E por que ele ia para o Navi? Ele falou, se Deus mandou a doença, tem algum motivo espiritual que está por trás disso. E aí, ele falou, conserta o motivo espiritual, a doença vai embora. Não precisa de médico. Agora, isso não é para qualquer um, é só para quem está no nível, e quem está no nível sabe se está no nível ou não, mas ele falou, tem pessoas que Moshiach, ele falou, ele não tem já parte, não. Ele falou, ele reconhece que é tudo 100% de Hashem. Ele já não é sócio de Hashem no que acontece, Hashem que faz tudo sozinho. E ele reconhece que ele está totalmente fora da figura. Isso é Moshiach, que ele já não precisa fazer. Ele já não faz nada. Então, ele vê e entende que é tudo 100% a Kadosh Baruch Hu. Ele não precisa mexer um dedo no que vai acontecer, o que não vai acontecer e tudo. Agora, e aí como a gente falou antes, o nível da Ishtadlut depende do nível de Bitachon que a pessoa tem. Isso que está escrito no Pasuk, Baruch Agever Asher Yiftach Bashem, Veya Hashem Yiftachó. Então, Baruch Agever Asher Yiftach Bashem é a pessoa que tem confiança em Hashem, mas ele ainda faz. Por isso está ali Agever. Ele aparece, ele faz alguma coisa, etc. Então ele sabe que no fim das contas, quem vai decidir se vai sair, não vai sair, vai funcionar, não vai funcionar, está na mão de Deus. E é Deus que faz a maioria, ele está ali só fazendo a obrigação dele. Mas ele ainda faz. Depois a segunda parte do Pasuk vai a Hashem Yiftachó, que Hashem é a confiança dele, quer dizer que ele confia em Hashem. Ali, o Pasuk está falando só de Hashem, que já é o segundo nível, Moshiach. E isso que é os dois níveis que a gente está citando aqui. Em relação a... Agora, precisa ter um negócio, cada um saber onde ele está, onde termina a bitachon dele e começa a Ishtadlut. Mas, e aí quer dizer, mesmo a pessoa que faz Ishtadlut, etc., isso não contradiz a bitachon. Como a gente falou, faz parte da avodá da bitachon, a pessoa fazer Ishtadlut, sabendo que não é Ishtadlut que resolve. Isso até o Parashá da semana. A gente fala, está escrito, Parashá traz sobre o Shabbat. Tem vários lugares que traz sobre o Shabbat, esse é um deles. Mas está escrito no Pasuk, durante 6 dias, o seu trabalho vai ser feito. E aí fala os Mefashim, o que quer dizer o seu trabalho vai ser feito? Porque não é você que faz. Não é você que faz. Você, Hashem faz isso, faz aquilo, etc. A gente faz aqui a Ishtadlut, a gente tenta, a gente faz a nossa parte, mas é só a gente fazer o teatro para esconder o milagre de Hashem. Mas no fim das contas, o nosso trabalho é feito automático. Isso, por isso está escrito na passiva. Teaseh Melachá. O trabalho vai ser feito. Então, porque o Bayom HaShevi, Shabbat, Shabbaton LaHashem. Shabbat, aí é a fonte da brecha. Se você faz o Shabbat direito, isso vai dar brachá para o resto da semana. Diz o que o Hafetz Chaim fala aqui, já está definido quanto, o que a pessoa vai ganhar de parnassá ou não vai ganhar de parnassá, vai ter brachá ou não vai ter brachá. Depende de Akadosh Baruch Hu. Pô, não adianta ele fazer mais. Ele falou, é igual, ele falou, a pessoa, imagina, ele tem um barril, aí tem uma torneira. Então, a torneira, quer dizer, a estadlut que a gente faz é a torneira para tirar a água do barril. Só que ele falou, se você aumenta a estadlut, você está colocando uma torneira a mais, mas enquanto o barril for o mesmo, você pode tirar a água mais rápido. Mas você só vai tirar a mesma quantidade de água que está lá dentro. Água, vinho. Você vai tirar do barril, e é isso que fala o Hafetz Chaim. Ele falou, 6 dias... Pô, o que você vai ganhar nos 6 dias está pré-definido. É, as Rishbonot de Akadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah, dá para melhorar, dá para mudar, sim, através de tefilá, através de tshuva, etc. Mas a pessoa fazer a mais ou a menos, isso não muda o que vai, se ele faz a mais, se ele não faz a mais, vai, já está definido quanto ele vai ganhar. Ele precisa fazer. E aí, quer dizer, ele precisa fazer com a consciência de que no fim das contas ele não vai sozinho. E que a Kadosh Baruch Hu ozer. Ou Moshia, a Kadosh Baruch Hu faz sozinho. Agora, o terceiro nível, ele fala, oh, Magen. O que é Magen? E a Kadosh Baruch Hu protege. O que quer dizer a Kadosh Baruch Hu protege? Então está escrito nos Mefarshim, protege é Magdim de Refoa Lamaká. Que a Kadosh Baruch Hu cria a cura antes de mandar a doença. Deus não manda uma doença se ele não criou a cura antes. Um dos exemplos que nossos sábios trazem é que o Aman só virou o primeiro-ministro e ganhou a carta branca do rei depois que, número 1, Esther virou a rainha. Número 2, Mordecai salvou a vida do rei. Quer dizer, já estava tudo engatilhado para a salvação de... E por isso, a Megilá começa com a festa de Ahasverosh. E aí ele matou a Vashti, escolheu a Esther como rainha. Depois Mordecai foi lá e salvou a vida do rei. Depois que já estava todo engatilhado a salvação de Am Israel, aí a gente pode deixar o Aman subir na vida. Aí o Aman virou primeiro-ministro, o Aman ficou com raiva, queria matar o Mordecai, etc. Mas isso só vem depois... Isso só vem depois que a cura já está pronta, a salvação já está ali engatilhada. Isso é Magen. Mas, como a gente estava falando, o filho do Gaon Mivilna fala que aqui é um terceiro nível de Bitachon em Hashem. Que ele falou, esse é o nível de Avraham. Que é o quê? Avraham fazia as coisas contra o próprio interesse. Quer dizer, Avraham se jogou no fogo em nome de Hashem. E... mesmo assim, Hashem protegeu ele e salvou ele. Então, quer dizer, o primeiro nível é a pessoa faz um pouquinho, e aí quanto é o pouquinho, tem vários níveis dentro disso, mas é o zero. E Hashem completa. Só que aí o nível maior dentro desse nível é que a pessoa entende que apesar de que ele faz um pouquinho, é tudo Hashem que está fazendo. E na verdade, ele que está ali com 1%, 0,5% de... Mas é Hashem. Esse é o primeiro nível Ozer. Moshia é quando a pessoa não faz nada e Hashem salva ele e faz o que ele precisa. Magen é quando a pessoa se atrapalha. Agora aqui tem que colocar um parênteses importante. O que quer dizer a pessoa se atrapalha? É proibido a pessoa se colocar numa situação de sacaná. E a Gemara escreve, a pessoa não pode se colocar numa situação de sacaná, de se colocar em risco e falar, a Kadosh Baruch Hu vai me salvar. Porque ele falou, em primeiro lugar, talvez a Kadosh Baruch Hu não vai salvar. Quem falou que ele merece um milagre? E em segundo lugar, fala Agmará, mesmo que ele vai receber um milagre e a Kadosh Baruch Hu vai salvar ele, ele está gastando os ruiós dele. Pô, quem sabe quanto custa esse milagre? Quer dizer, às vezes ele, para receber esse milagre, ele está perdendo parte do Olam Haba dele. Então, ele falou, a pessoa não tem que ficar se colocando numa situação de risco. E o Meslat Echarim acrescenta ainda mais uma coisa. Que já que é proibido se colocar numa situação de risco, isso que ele colocou numa situação de risco, ele está desobedecendo Deus. E se ele está desobedecendo Deus por se colocar numa situação de risco, então ele acaba isso sendo um pecado, que por causa disso ele pode acabar... Então, no fim das contas, se ele vai... se ele vai se machucar ou não na situação de risco, depende de Hashem. É 100% de Hashem. Mas fala o Mitzvat Hasharim, se ele se coloca numa situação de risco, ele não está só se colocando numa situação de risco aqui embaixo, que naturalmente a quantidade, o risco dele é maior. Ele está se colocando numa situação onde no Shamayim ele também piorou a ficha dele. Porque, quem é esse cara que primeiro confia tanto no próprio Taco, acha que ele é tzadik, que ele merece ser salvo em qualquer situação, e segundo, por que ele está fazendo isso? Isso não é o nível que a gente falou, o nível de Avraham. Avraham, quando ele se colocou numa situação de risco, e ele estava ali para se, entre aspas, se atrapalhando o próprio interesse, não é que ele fez isso por displicência, por irresponsabilidade, que ele foi... Ele falou, Avraham, quando ele se jogou no fogo, ele fez isso para morrer al-Kiddush Hashem. E aí ele falou, quer dizer, ele não falou, oh, Deus vai me fazer um milagre e vai me salvar. Ele falou, estou disposto a morrer. E mesmo que ele enfrentou Nimrod, que era o rei que se fazia como Avodah Zarah, e peitou ele, ele fez isso disposto a morrer. Por que disposto a morrer? Ele queria fazer, tipo, Kiddush Hashem. Para morrer, Kiddush Hashem. E quantas pessoas ao longo da história precisaram morrer, Kiddush Hashem, e morreram, Kiddush Hashem. E a Kadosh Baruch Hu não salvou eles. Então, quando a pessoa... E é isso que é o Magen, que a Kadosh Baruch Hu protege. E aí eles explicam que protege, quer dizer, até quando a pessoa age contra os próprios interesses, a Kadosh Baruch Hu... A Kadosh Baruch Hu salva ele e protege ele. Então, a gente vê, por exemplo, a história do Mordecai. Mordecai não queria se curvar para o Amã. De maneira natural, isso que ele não se curvava para o Amã, talvez era uma coisa ruim. E até tinha gente que reclamou com o Mordecai, tipo, faz... Só que o Mordecai falou, ele está fazendo o Avodah Zarah, tem uma croqueta ali, exatamente por que o Mordecai não queria se curvar. Porque se era Avodah Zarah, ou se era só Kavod, tem uma croqueta, por que o Mordecai não queria se curvar. Mas o Mordecai decidiu que não era para se curvar. E aí ele falou, é errado se curvar, independentemente de qual vai ser a consequência. Porque se tinha aqui algum problema de Avodah Zarah ou coisa assim, então mesmo que for para entregar a vida, não pode se curvar. E aí, ele fez uma coisa que, entre aspas, atrapalhou. Mas a Kadosh Baruch Hu mandou a salvação mesmo assim. Isso é o Magen. Agora, e aqui tem que também colocar... Vocês sabem, não sei se vocês conhecem direito a história de Avraham. Avraham foi ali, peitou o Nimrod, por causa da Avodah Zarah. E ele falou, não existe Avodah Zarah, Kadosh Baruch Hu, etc. Então ele falou, se ajoelha para o fogo, se ajoelha para a água, se ajoelha para a estátua, se ajoelha para o que for. Ele falou, faz a Avodah Zarah que você quiser, só não me fala que não existe nenhuma e que tem um que controla todos. E o Avraham se negou. Até que o Nimrod jogou Avraham no fogo e a Kadosh Baruch Hu fez um milagre e Avraham se salvou. Agora, não sei se vocês sabem, Avraham tinha um irmão que também foi jogado no fogo. Só que ele morreu. Por que ele morreu? Quando eles jogaram Avraham no fogo, eles perguntaram para o irmão, e você? O que você fala? Então, o irmão de Avraham fez a seguinte conta. Ele falou, olha, vou esperar ver o que acontece com Avraham. Se ele se salvar, então eu falo que eu estou com Avraham, que eu acredito em Deus, etc. Se ele morrer, aí eu confesso, eu acredito na Avodah Zarah. Então, aconteceu um milagre com Avraham, e Avraham se salvou. Aí ele falou, eu estou com Avraham, é Kadosh Baruch Hu, Deus, não tem nada de Avodah Zarah, etc. Jogaram ele no fogo, ele se queimou. Por quê? Ele falou, é muito diferente você pular no fogo em nome de Deus, porque você está disposto a fazer Kiddush Hashem, que é o Avraham, e você pular no fogo, porque você tem certeza que Hashem vai te salvar. E quem falou que Hashem vai te salvar? Falou, quem faz Kiddush Hashem merece um milagre. Quem não faz Kiddush Hashem... E aí, isso que o filho do Gra, quando ele fala Magê, né, quando a pessoa faz coisas que prejudicam ele, mas que ele faz elas não porque ele é displicente e irresponsável. Ele faz elas porque essa é a maneira correta de se agir. mesmo que é às custas do próprio interesse. Quer dizer, o caso de Abraham de fazer Kiddush Hashem, o caso de Mordechai para não fazer Avodah Zarah, não fazer Hilul Hashem, ele falou, olha, estou disposto a arcar com as consequências dos meus atos, entre aspas, que são prejudiciais a mim mesmo, já que essa é a vontade de Akadosh Baruch Hu. É assim que é a maneira correta de eu agir, essa é a maneira correta de eu me comportar nessa situação. Então eu vou fazer isso. E aí está escrito que Akadosh Baruch Hu protege a gente mesmo assim. Isso é um magen. Agora aqui também tem o Chazonish, tem uma coisa muito interessante em relação a bitachon. Para a gente saber o que é bitachon, a gente fala bitachon, 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 confiar em Hashem, etc. O Chazonish traz um exemplo assim. Digamos a pessoa estacionou o carro, tá? E aí depois ele foi para um lugar, foi fazer alguma coisa, sei lá, consulta médica ou o que for. E aí ele se toca que ele esqueceu de trancar o carro. Então ele deixou o carro aberto. Agora ele vai voltar para o lugar onde está o carro. Quando ele está saindo do médico, ele vai voltar para o lugar onde está o carro. E ele não sabe se alguém invadiu o carro e roubou as coisas que estavam lá dentro, se talvez até roubou o próprio carro, ou se o carro está ali inteiro, e etc. Então, como a pessoa tem que pensar nesse momento? Ele falou, as pessoas acham que bitachon é eu ter certeza que o carro está lá. Fala, Chazonish, isso não é bitachon, isso é otimismo. E por que não é bitachon? Eu vou, porque bitachon não é eu escrever o script de Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu precisa fazer o que eu acho que ele precisa fazer. Bitachon é justamente eu confiar que Akadosh Baruch Hu escreveu o script. E do jeito que ele escreveu, é a melhor história que tem para sair. Então, talvez tinha que ter tomado mais cuidado para não esquecer o carro aberto. Mas agora, voltando, eu volto tranquilo. Mas não tranquilo porque o carro está lá. Eu volto tranquilo porque se o carro estiver lá, é porque Hashem deixou o carro lá e Hashem me salvou. Se o carro não estiver lá, é porque Hashem queria que eu fosse roubado. Se o carro estiver lá, mas entraram e roubaram as coisas que estavam dentro do carro, Hashem queria que eu perdesse aquilo. Então ele falou, bitachon é eu estar tranquilo, porque eu sei que aconteça o que acontecer, eu estou na mão de Deus. E esse é o Magen Avraham. Avraham pulou no fogo e ele falou, olha, se é para eu morrer, Hashem decidiu que é para eu morrer. Se não for para eu morrer, Hashem vai decidir me salvar. Não tenho medo do fogo. Estou 100% na mão de Akadosh Baruch Hu. Mas, quer dizer, independentemente do nível, tanto no nível de Avraham, de chegar a morrer ao Kiddush Hashem, a pular no fogo, e etc., como nos níveis menores, Ozer, Moshia, né? Na verdade, níveis menores é só no Ozer, no negócio. Até o Ozer, quando a pessoa já reconhece a mão de Deus em todos os detalhes, já é um nível bastante alto. Mas, independentemente em qual nível que a pessoa está, esse que é o bitachon, não é eu escrever para Hashem o que ele... Porque ele falou, no fim das contas, eu não estou em cima. Quem está em cima é Hashem. Bitachon é eu reconhecer. Por isso eu falo, Chazonish, no fim das contas, emuná e bitachon é uma coisa só. Só que ele falou, emuná é a teoria, bitachon é a prática. Emuná é como eu penso, o meu pensamento racional. Bitachon é como eu me sinto. Eu me sinto tranquilo porque eu sei que as coisas estão sob controle. Não o meu controle, controle de Hashem. Acontece o que aconteceu o tempo todo, é Hashem. E é isso que a gente fala, Hashem é o Melech. Ele que decide tudo, ele é o que manda em tudo, ele é o rei. E aí quer dizer, cada um seu nível, Ozer, Moshia, Magen, mas o... Isso que é o Abraha. Então, Melech, Ozer, o Moshia, o Magen. Akadosh Baruch Hu é o rei. E aí, quer dizer, cada um... Mas então, isso que fala o Chazonish. Bitachon não é eu escrever para Hashem o que fazer. E aí, quer dizer, é igual tinha o Rav Kron, não sei se você lembra, ele deu um shiur ano passado. E ele falou, quando ele era pequeno, tinha 16 anos, o pai dele estava doente. Ele foi comer na casa de um outro rabino. E aí ele falou, olha, eu tenho bitachon em Hashem que meu pai vai ficar bom. Ele falou, isso não é bitachon. Ele falou, quem falou que o plano de Hashem é que seu pai fique bom? Bom, a gente pode rezar, a gente tem que acreditar que Hashem é capaz de salvar. Óbvio, ninguém está falando para ser pessimista, etc. Mas, no fim das contas, eu tenho que ter certeza que Hashem decide as coisas. E o jeito que ele decidiu é como é para acontecer. E, às vezes, a gente não sabe, a gente não vê. Tem coisas que acontecem. Na hora que acontece, a gente acha que é ruim. E depois, a gente acaba entendendo que elas eram para o nosso bem. Mas a gente tem que confiar que tem alguém mexendo os pauzinhos e que o script da criação tá ali. Tem alguém que escreveu o script. Em português se fala que Deus escreve certo por linhas tortas. A verdade é que não é assim. As linhas de Deus são as mais retas possíveis. O problema é a gente olha torto. O nosso ponto de vista, as linhas são tortas, mas as linhas não são tortas. É a gente que está olhando torto. Se a câmera está torta, então tudo aparece torto. Mas a verdade, as linhas de Deus são retinhas. A gente é que olha de uma maneira enviesada. A gente não sabe olhar certo. E aí por isso a gente fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Mas a verdade não é assim. As linhas de Deus são retas. Isso que a gente leu agora na parasha anterior, o Hatam Sofer fala que Moshe Rabbeinu perguntou para Kadosh Baruch Hu, por que acontece tanta coisa, eu não consigo entender. E a Kadosh Baruch Hu respondeu para ele, Veraita Tachorai, você vai ver as minhas costas. O Panai Loirao, mas você não vai ver a minha frente. Então, fala o Hatam Sofer, que a resposta de Kadosh Baruch Hu foi, depois que acontece, e quando você passa um tempo e você olha para trás, e aí você já tem a informação mais completa de como as coisas se desenrolaram e se desenvolveram, você consegue enxergar a mão de Deus. Na hora que está acontecendo, ou antes de acontecer, é bem mais difícil você entender por que a Kadosh Baruch Hu fez isso, por que a Kadosh Baruch Hu fez aquilo, e se acontecesse isso, acontecesse aquilo, e se não fosse assim, fosse assado, etc. Mas depois que a Kadosh Baruch Hu, isso que ele falou, depois que a gente olha para as costas, quer dizer, a gente já passou pela coisa, a gente olha a coisa para trás, aí é mais fácil de ver. Mas é isso que a gente fala. Melech Ozer, Moshe Omagen, esse é o final da Brachá. E aí a gente termina essa Brachá justamente com a Bitachon, porque, como a gente falou no começo, essa Brachá, o objetivo dela é uma introdução à Amidá. Quer dizer, uma introdução à Amidá. Com quem a gente está falando? E aí o fim da Brachá é, a gente está falando com alguém que tem a capacidade de resolver. Tudo que a gente for pedir para Hashem, Hashem pode resolver. Se ele vai resolver ou não, responde dele. E porque, como a gente falou, ele escreve o script do jeito que ele acha que tem que ser, de acordo com a sua sabedoria, para sair tudo da melhor forma. Então, a gente confia no script de Akadosh Baruch Hu. Mas a gente sabe, e esse é o objetivo da Brachá, que a gente está falando isso, que a gente termina, Baruch Ata Hashem Magen Avraham, que Hashem protegeu Avraham, quer dizer, Avraham fez de tudo, quer dizer, foi em guerra, se dedicou, saiu, se esforçou ao máximo pelas mitzvot e mesmo entrou em riscos várias vezes para morrer o Kiddush Hashem, seja na guerra com os reis, seja quando ele foi jogado no fogo, no Akedat Yitzhak, ele não se colocou em risco o filho dele, mas se essa era a vontade de Deus, ele sabia que era para fazer isso. E aí, no fim, Yitzhak sobreviveu. Então, isso que a gente termina, Magen Avraham, que Akadosh Baruch Hu protegeu Avraham, em diversas situações, que esse é o maior nível. E aí que a gente sabe que Kadosh Baruch Hu tem a condição de proteger a gente, ajudar a gente e salvar a gente. E Ratzon, que a gente aprenda a lição de Emuná, aprenda a lição de Bitachon, que a gente saiba que a Kadosh Baruch Hu está sempre junto com a gente e tudo o que acontece nos mínimos detalhes em toda a criação está sempre tudo dentro do controle e do script de Kadosh Baruch Hu, e que quando a gente consegue enxergar a mão de Deus de maneira, quando ela está escondida e quando Hashem está oculto, como Mordecai teve o mérito de ter a Geulá, porque ele enxergava a mão de Deus até dentro da natureza, então que Bezat Hashem a gente consiga enxergar a mão de Deus dentro da natureza e que a gente veja logo logo a Geulá e Deus se revelando e salvando todo mundo, de todos os problemas, de todas as situações, e trazendo o Mashiach e revelando a luz divina para todo mundo. Hazaku Baruch. Tchau, tchau. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa?